É uma alegria sempre poder falar com vocês, né, a respeito dos nossos projetos que desenvolvemos aqui na universidade. E nós estamos agora com essa novidade, né, a primeira mostra cultural indígena do norte do Paraná, numa edição plenamente online, né, com o intuito aí de poder contribuir com a divulgação da cultura indígena existente aqui na nossa região do Norte Pioneiro, do Norte do Paraná.
James, a gente sabe que a cultura indígena é importante para a nossa comunidade de uma forma geral. Entretanto, nós deparamos com tribos existentes na nossa região.
Exato, perfeito, isso, Lúcio. E é justamente com o intuito de dar mais visibilidade a essas comunidades que a mostra ela surge. E aqui eu faço questão de ressaltar, as comunidades indígenas da nossa região já promovem as suas mostras culturais há pelo menos aí 5, 6 anos, né? E devido à pandemia, obviamente, não houve nenhuma possibilidade de fazer um evento que fosse presencial. Então, a universidade, o Instituto Federal, 19 municípios aqui da região, né? E com certeza, né? Com essas próprias comunidades, nós então unimos forças para divulgar e fazer com que essa cultura chegue ao conhecimento, né, da nossa população aqui do norte do Paraná, né? A universidade alcança ao menos 46 municípios aqui da região e muitas, né, muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem que existe aqui na nossa região essas comunidades que tanto nos ensinam, que tanto contribuem, né, para a nossa sociedade.
As tribos indígenas, né, elas nos trazem muita sabedoria, muito conhecimento dos povos, né, como que era a nossa região, o nosso país, antes de nós chegarmos aqui. Mas muitos poucos, como você próprio disse, sabem que elas estão aqui. Quais são as quatro, tribos indígenas da nossa região?
Então, nós temos quatro terras indígenas aqui, né, no norte do Paraná. Nós temos a terra indígena do Pinhalzinho, que está situada na cidade de Tomazina. Nós temos a terra indígena do Posto Velho, que está localizada na cidade de Abatiá. Nós temos também duas terras indígenas que se encontram no município de São Jerônimo da Serra, né, que é a terra do Barão de Antonina e a própria terra São Jerônimo, né? E temos também uma outra terra indígena na cidade de Santa Amélia. Então, nós temos todas essas comunidades e queremos dar ampla divulgação, né, para as produções, né, culturais, né, identitárias que constituem esse povo.
Você teria uma noção de quantos índios, né, vivem ao todo nessas tribos?
Então, cada comunidade ela é específica, né? Então, nós temos comunidades com 600 habitantes, outras comunidades com 700, outras comunidades com 300. Então, são comunidades que possuem, né? Quando a gente pensa em termos de uma cidade, uma população reduzida. Mas elas são comunidades que estão, né? Que fazem parte do município, estão ali alocadas nesses municípios. Então, nós temos um contingente populacional relativamente grande, se a gente for comparar com outras regiões do país, né, aqui, principalmente aqui do sul do país. Então, é um contingente significativo que nós precisamos nos unir, né, a essas comunidades e ajudá-las, né, com certeza, a preservar, né, a memória, a identidade, a cultura, né? Precisamos estar, né, caminhando com essas comunidades, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, né, conseguir obter uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, né, uma sociedade que compreende o outro e o aceita na sua diferença.
E essa mostra cultural traz essas questões, né? Essas, as suas diferenças, a sua cultura, de uma forma em que vive, ou seja, mostrar para a comunidade de uma forma como eles se adaptaram ao meio que vive, né?
Justo, Lúcio, essa a perspectiva, né? Porque muitas vezes nós temos a concepção totalmente, plenamente equivocada de que os povos indígenas não devem acompanhar a evolução dessa sociedade que chamamos de moderna, né? Então, para muitas pessoas, os indígenas não podem ter carro, não podem ter celular, não podem, né, ter uma série de outras coisas, né, principalmente no âmbito da tecnologia, o que é um equívoco, né? Os povos indígenas, eles estão aí, estão conosco, caminhando conosco, e, obviamente, precisam acompanhar essa evolução, eles acompanham isso, né? E nós apropriamos tantas coisas dos indígenas e nem por isso nós nos tornamos indígenas. E muitas vezes os indígenas têm todos esses aparatos tecnológicos, né? E o pensamento ocidental, né, muitas vezes quer que eles se tornem brancos, o que não é uma realidade. Então, só para citar um exemplo, né? O açaí que nós comemos, né, é um alimento indígena. Né, e nós consumimos assim com tanta frequência. O churrasco não é, como muitas pessoas pensam, uma cultura gaúcha. Não, os indígenas sempre fizeram isso, né? Sempre tiveram essa prática do churrasco. E nem por isso, né, os gaúchos se tornaram indígenas e assim por diante. Então, nós precisamos entender as nossas diferenças, precisamos nos aceitar, né? E somente assim a gente vai conseguir de fato caminhar, né, para frente, né, progredindo nessas questões.
A gente aprendeu muito ao longo do tempo, né, James, com os índios, né? E com toda certeza essas amostras culturais trazem isso, né? Ou seja, aderir ainda mais conhecimentos de pessoas que vivem de uma forma à parte da nossa comunidade em geral, né?
Lúcio, se você me permite, eu diria para você que sim, eles têm um modo de cultura diferente do nosso. E nem por isso, né? E eu sempre costumo dizer nas minhas falas, principalmente falando de cultura negra, né, que é o meu assunto, né, de pesquisa, que a diferença nunca foi o problema, né? O
Sim.
problema nunca foi, né? Porque nós não somos todos iguais, né? Esse discurso de que nós somos todos iguais, para mim, né, isso não cabe no meu pensamento, porque todos nós temos alguma diferença, seja ela física, seja ela de posicionamento político, ideológico, religioso, ninguém torce para o mesmo time de futebol, ou seja, nós temos a diferença. E o que nós precisamos fazer é aceitar essa diferença e entendê-la como um processo natural da nossa sociedade. Né? Então, à medida em que eu aceito o outro na sua diferença, né, eu tenho a possibilidade de caminhar com ele e construir junto, né? Posso somar, eu posso agregar, né? Então, essas comunidades, elas têm um modo de vida alternativo, né? Principalmente da perspectiva da alimentação, uma alimentação que hoje, né, nós que moramos nas cidades, temos aí a propensão para adquirir os alimentos orgânicos. Essas comunidades indígenas, elas não utilizam nenhum tipo de química, né, de produtos aí agrícolas que têm por objetivo, né, proteger a plantação, né. Então, e muitas vezes a gente acaba consumindo isso de maneira indireta. E eles não, né, eles vivem, retiram ali da mata o seu substrato, retiram da mata os elementos para fazer o artesanato, que é as suas fontes de renda, né, ainda hoje. Então, os problemas de saúde muitas vezes são curados com as ervas, né, com as plantas medicinais. Então, é um modo alternativo, né, que está aí e que, inclusive, eu digo e com muita tranquilidade, que serve como modelo para a gente, né? Se nós aprendêssemos a viver como essas comunidades vivem, né, com certeza a nossa saúde, nosso modo de relacionar com o mundo, com a natureza, seria outro.
James, abordando um pouquinho mais a fundo essa maneira que você destacou, você ainda pensa que os índios são discriminados no nosso país?
Com toda certeza, Lúcio, há assim como para a população negra, a população indígena, ela sofre um racismo, né? O mesmo termo que nós aplicamos para entender os processos de exclusão social dos negros dos espaços, né, sociais, urbanos, a gente observa que há, devido ao fenótipo indígena, né, e também por conta de toda a sua identidade, uma discriminação racial. né? Então, infelizmente, quando há uma não demarcação de terra, essas comunidades estão sofrendo racismo institucional, né? As populações indígenas possuem uma relação visceral, intrínseca com a terra, tá? É diferente da gente, né? A gente compra ali um pedaço de terra, faz a nossa casa e para a gente tá bom. E não, por quê? Né? Porque os indígenas dependem da terra, dependem da mata, dependem do rio, né? Porque essa é a forma de vivência. Então, quando há esses processos de não demarcação de terra, né, de expulsão de suas comunidades, né? Então, isso tudo é bastante problemático. Então, quando essas populações acabam vindo à cidade também, há sim isso de maneira escancarada, uma rejeição muitas vezes, né, por parte significativa, né, de pessoas que infelizmente não compreendem essas diferenças, né, os veem como seres atrasados, como seres não evoluídos, o que não é verdade. Há sempre os indígenas são, né, pelo menos na minha concepção, povos tão evoluídos ou muito mais evoluídos assim de pensamento, digo, né, de comportamento, de vivência, né, do que muitos de nós.
E para encerrarmos, James, como que eu posso participar desta mostra cultural que está sendo realizada, pela Universidade Estadual do Paraná, o UEMP?
Lúcio, então, 19 municípios da nossa região estão participando da mostra. O telespectador, o rádio ouvinte, né, que quer assistir a essa mostra, ela pode entrar, né, pode entrar lá no site da UEMP, e lá nós temos a indicação de quais cidades estão participando da mostra, e acessar, né, a partir de segunda-feira, às 11 horas, às 15 horas e às 17 horas, uma publicação diferente, né, de cada comunidade da nossa região. Então, o município de Bandeirantes está participando conosco, aqui, né, na pessoa da Mônica, que é diretora aí, né, da área de esportes e cultura. Agradeço imensamente pela adesão na mostra. Vai ser muito bacana, muito importante ter a presença da Prefeitura de Bandeirantes, assim como as demais da nossa região, né, porque isso fortalece. Então, nas nossas redes sociais, na Diretoria de Cultura da UEMP, todos os dias, às 11 horas, às 15 horas e às 17 horas, nós traremos um conteúdo diferente. Então, a programação é bastante rica, né, extensa e que com certeza vai nos ajudar e vai contribuir para que a gente possa repensar muitas vezes aquilo que nós temos construído no nosso imaginário coletivo acerca das populações indígenas.
James, algo mais que você queira acrescentar? Fique à vontade.
Eu gostaria, Lúcio, né, de convidar a população, convidar as pessoas a participarem, a interagirem, né, a buscar esses conteúdos, né, se informarem, porque isso, com certeza, vai contribuir com a nossa formação humana, tá? Então, fica aqui o nosso convite, a toda a população. Meu agradecimento à Rádio Cabiúna, sempre muito atenta às produções culturais e sempre muito atenta, viu, Lúcio, às discussões sobre as relações étnico-raciais. Faz com que dessa rádio, pelo menos, né, no nosso entendimento, né, constitui uma rádio com muita credibilidade, né, porque está permitindo levar informação de qualidade, né, à população. Então, meus parabéns aí à Rádio Cabiúna, sempre por essa abertura. Estamos à disposição de vocês, né, para eventuais esclarecimentos sobre a mostra, sobre a nossa programação. Podem entrar em contato conosco por meio do nosso Facebook, Diretoria de Cultura UEMP, e responderemos por lá. Ok? E muito obrigado.